Mas esse jogo é clássico, ele é de 86.
Cara, é o que tu botou uma vez, já deu um tiro.
Olha só. Um mendigo entrou e tratou no meu computador.
Boa, tá valendo.
O vencedor da Copa de Jogo Tom Clancy's End War pela promoção é o...
A gente não consegue segurar o Pablo, cara.
É X1, você cria, Dust 2, só no sofá. É.
Ali não tem diamante.
Toma essa.
Eu queria uma pizza de...
Estão rápido, você nem vai perceber.
E nós somos tão acessados, mas tão acessados.
Fernando, seja bem-vindo.
Ô, Flávio, ô, Flávio.
Você tá brincando, cara?
Puta, velho.
O Fred joga de camisola.
Eu saí chorando, aos prantos.
E antes de 2010, tem tudo pra ser melhor ainda.
Tem qualquer coisa, está começando mais um podcast Now Loading e vamos aos nossos participantes. Diego, viciado em Achievement Level 1000 Gamescore, e o próximo ativo na minha lista é apresentar 3 podcasts.
Vamos fazer um boicote ao Diego apresentando, para ele nunca mais conseguir esse Achievement.
Já tem dois.
Isso é inveja, isso é inveja, Diego. E desde o início nunca conseguiu apresentar nenhum.
Thiago botando pilha na parada, né, velho?
É isso aí, cara, é Verdes Unidos.
Exatamente.
É, aqui é o Hugo, na Loader Level 20, e entre os meus achievements mais respeitados está o de inventar coisas sobre assuntos com os quais eu não domino, segundos antes do momento que eu tiver que falar.
É, o poder de improvisação do Fred é uma coisa assim, sabe, inacreditável. Você jura que ele sabe que, sobre o que ele tá falando?
Você jura que ele preparou essa frase, mas ele saiu falando, ele não tinha nem frase
cara,
entrada.
Eu tenho que ter uma medalha pra isso, cara, eu me sinto muito orgulhoso quando dá.
Um troféu, né?
Isso aí vale 100 Gamescore, né?
Fernando, Achievement Horror Level 0. E minha maior frustração até hoje foi não ter liberado Achievement de 100% em nenhum jogo.
Eu tenho dois, hein.
Ah, tu tem o que? Lego Indiana Jones e Kung Fu Panda?
Não, Kung Fu Panda eu não consegui, tá bom?
É tipo... nossa senhora, cara, sai daqui.
Menos cara, tira o Thiago, por favor, velho.
4 Slash Rick, Steam Horror Level 32. E no Steam, os achievements que eu abro, não ganho nem Gamescore, cara. Não ganho porra nenhuma.
Agora ele vai fingir que ele abre, né? Só por abrir.
Pô, Rick, você foi no banheiro e pensou só nisso, cara?
Vamos ver então se você faz melhor.
Aí, ó, okay, expectativa. 5. Thiago, Achievement Hunter level 15.880. E eu simplesmente não jogo mais jogo sem achievement, cara. Perdeu a graça.
Concordo, cara.
Tanto que hoje foi o último dia que eu passei com o meu Wii em casa. É, não tem achievement, não tem graça.
Caraca, ó, palmas pro Thiago. O Thiago vendeu o Nintendo Wii dele.
Uhul. Ah, sim.
Thiago, que era o mais nintendista no mundo.
Mas então, estamos hoje reunidos aqui mais uma vez para dar início a mais uma temporada de Cast Download, né?
É, Download 2010.
Infelizmente, sem o André novamente, né? Mas...
Uhul. Olha só, no ano eu tenho mais cast que o André. Olha que legal.
É, ativamente liberado.
Né?
O André tá passando mal. Ontem ele tava falando com a voz do Darth Vader, sabe? Sem sacanagem. Tava muito estranha a voz dele.
É, quando ele parar de vomitar sangue, ele volta.
Pois bem,
enquanto o André não volta, nós iremos fazer um cast hoje sobre conquistas, ou se preferirem, achievements, ou então troféus, né? E o que são exatamente isso? Pra que eles existem? Como era a vida antes dos achievements? A gente consegue viver mais sem eles? O Thiago, por exemplo, já não consegue, né?
Não, cara,
eu assumo também que eu também não.
Eu não teria estímulo de pegar mais 100 Golden Skulls se não aparecesse um pimba na minha tela falando, você conquistou.
Tem que seja de 5 Gamescore, né?
Mas nós vamos falar tudo isso muito mais tão rápido que você nem vai perceber.
Após a leitura de e-mail.
Não faz sentido o que tu falou agora.
Ah, mas todo mundo já sabe. Tipo,
muito bom, Fernando. Muito bom.
então para mais uma leitura de e-mails e recados. Olá, Fred e Fernando.
Pela segunda vez, olá.
Como vocês podem talvez perceber ou não pela minha voz, estou me recuperando de uma doença degenerativa. Mentira, só tava gripado mesmo, mas tava muito gripado. Por isso eu não estou nesse cast de hoje, né?
A voz do André tava muito absurdamente estranha, não tinha a menor condição de ele participar desse cast. Inclusive o tema épico e legendário que a gente tá há mais de 3 anos falando que ia gravar nessa semana não foi gravado, não é, esse ainda.
O retorno triunfal do Download deveria ser um pouco mais triunfal. Sobre a Campus Party, né, que eu e o Rick participamos, nós antes de mais nada gostaríamos de dizer muito obrigado a todos os nossos ouvintes, né, a todos os nossos fãs, entre aspas, que nos encontraram lá. Eu tirei fotos com pessoas que eu não conhecia, eu dei autógrafos, o que é muito bizarro.
Ele beijou bebês também.
Beijei bebês, exatamente. O Rick também, né, pelo que eu sei. E nenhum de nós encontramos nenhum fã freak, foram todos muito simpáticos, muito gente boa. Não vou nem tentar falar o nome de todos aqui, porque foram bastante, assim. No primeiro dia, principalmente, porque eu estava com a camisa do Download, né, depois eu estava mais paisana, e mesmo assim alguns me reconheceram, que é bizarro.
E detalhe, o Yuri, ele estava com a camiseta do Download também, e por causa disso muita gente perguntava pra ele se ele era o Fernando. Diz ele que foi tanta gente que ele perdeu a paciência, ele tava pensando, se alguém perguntasse de novo, ele ia falar que era e ia dar em cima do cara, sabe? Pra tipo assim, caraca, o Fernando tá dando em cima de ouvir, sabe?
Sobre a palestra, né, o painel que eu participei lá, se você viu, você viu, se você não viu, não somos nós que vamos te dar o link, procure. Ha.
Bom, tem um link disponível da palestra, né, eu já até comecei a ver ele.
Em algum lugar no mundo. É, foi bem legal. Tipo, eu não sei, cara. Eu acho que eu devo trabalhar mais no meu tom de voz versus minha expressão facial, porque eu percebi que eu não passo a ideia que eu estou querendo, sabe? Tipo, o cara me perguntou sobre o que eu acho dos fanboys nos comentários e tal. E eu respondi super de boa, assim, sabe? Tipo, ah, é chato, né, e tal. E a gente faz pod, etc. E depois o cara veio pra mim, cara, desculpa, velho. Te deixei irritado com a minha pergunta, né, velho? Eu não quis, não foi meu objetivo. Eu, que isso, cara? Não tem nada a ver, não, velho.
Como eu já bem dizia há uns 4 anos agora, né? É, o André é a única pessoa que eu conheço que consegue imitar um cemitério ao vivo. Você olha pra ele e sabe que ele tá imitando. Eu sei que é difícil imaginar isso, cara, mas ele consegue, sabe?
É verdade. E, cara, a Campus Party é foda demais. Ano que vem eu vou estar lá a semana inteira. Espero que mais downloaders também.
Se der certo, a gente vai ter uma tenda downloading, sabe?
É, pois é. Então vamos lá, cara. Nós tivemos alguns e-mails de voz interessantes. O primeiro aqui é do Fabrício Jedi Nervas, nosso ouvinte aí de longa data, amiguinho do Pablo.
Exatamente.
E vamos ouvir então a mensagem de voz dele.
Olá, downloaders. Olá, ouvintes. Aqui quem fala é o Fabrício Jedi Nervas, de Porto Alegre. Em primeiro lugar, quero parabenizar ao Slash Rick e ao Magin pela coragem de serem os únicos representantes do Download na Campus Party. Com tanto fã de podcast e do Download por perto, os ataques de fanboys são inevitáveis e potencialmente traumatizantes. Para o André, principalmente, que só vê a luz do dia quando precisa ir para a Terra do Sol Rachante e para comprar chips. O painel sobre podcast foi muito interessante e eu queria estar ao lado do Rick vendo o André suando frio. Agora sobre essa fantástica série de cast falando do que aconteceu e o que se espera dos principais consoles da nossa geração, algumas coisas me passam pela cabeça. A primeira tem a ver com o momento Lost, quando na leitura de e-mails do Round 72D, um ouvinte summonou a previsão do Fred. Realmente é muito arriscado debater sobre a qualidade de um console atual, bem como seus títulos. Precisa saber um bocado dos diversos aspectos que cercam essa indústria bilionária para traçar um quadro mais ou menos geral, e eu acredito que vocês tiveram isso. Em segundo lugar, creio que faltou um setlist com todos os games comentados ao longo desses 4 podcasts, sejam eles bons ou ruins. Eu sei que eu me alonguei um pouco, mas é uma mensagem sincera de um ouvinte que é apaixonado pelo Download, e que jogue primeiro Cogumelo ou Anel Dourado, o fanboy que não pensa assim. A força dos games continue com o Downloading. PS. O Diego comentou que o PS2 morreu. Eu acho que nenhum console morre, se ele é bom. Se fosse assim, então o Pablo teria uma porrada de defuntos em casa e as caixas seriam os caixões no seu quarto cemitério. Isso não rende plot pra um game?
Esse Fabrício, ele é um poeta, né, cara? E não, eu vejo o sol também quando eu vou comprar refrigerante, tá bom, seu idiota?
É, mas só pra isso também.
Só. Então, vamos lá pro nosso primeiro e-mail normal, né, de texto, Fernando?
Então, o primeiro e-mail aqui é do Guilherme Costa. Aí ele fala: achei excelente a maneira que vocês conduziram os casts falando sobre cada uma das plataformas. Foi uma excelente maneira de fazer uma revisão geral sobre a maior parte dos jogos lançados no ano passado. Isso foi de guia para quem quiser comprar os games de 2009. Na minha opinião, resumiu muito o ano passado foi o seguinte: o Wii não serve para games hardcore. O 360 lançou muitos jogos mais o mesmo, e o PlayStation 3 acordou para correr atrás dos demais. No PS3, em específico, achei que a opinião de vocês foi muito de encontro ao que eu achei durante o ano. Estava em dúvidas entre comprar o Infamous ou o Prototype. Só que a questão das escolhas morais entre o bem e o mal de Infamous pesaram um pouco mais, porque só nessa opção eu já ouvi o fator replay crescer em alguns pontos. Outro ponto interessante de notar foi o lançamento de Braid para PS3, quase um ano depois de ter saído do 360.
Olha aí.
Mas, cara, Braid muito foda. Se você não tinha jogado Braid até agora...
Se por algum motivo a única plataforma de jogo na sua vida que você tem é um PS3, chegou a hora, né?
Não. Chegou a hora. O lançamento do PS3 Slim foi realmente uma boa alternativa da Sony para tentar reduzir o preço. Isso é estratégico, isso que tá dando certo.
Acho que vale a pena comentar que, na minha opinião e na de algumas para outras pessoas, PS3 Slim não é Slim, né, cara? Ele é o PS3 normal. O outro que é o PS3 Very Big. Tá? É. Não é que tem PS3 e PS3 Slim. Tinha que ter PS3 Fat e PS3.
Exato. Sabe?
Mas tudo bem. Vamos continuar mesmo assim.
De resto, acho que o cast está cada vez melhor e tenho certeza que em 2010 teremos muitos jogos bons para discutir com vocês na Loaders.
É isso aí, com certeza teremos. Mais um e-mail de voz. Tô gostando disso, velho. O pessoal começou a mandar e-mail de voz e agora tá firme e forte, né?
É, tipo, também agora a gente começou a tocar os e-mails de voz.
Pois é, né?
Eu acho que eu senti um pouco mais motivado.
E-mail aí de voz do nosso ouvinte número 1, o Rui, sumido aí há algum tempo, né? Mas
aê,
vamos ouvir o e-mail dele.
Fala, galera do Downloading. Aqui quem fala é o Rui, ouvinte das antigas do podcast. Felizmente, fui um dos ganhadores da promoção do Twitter, dos jogos do Steam, e preciso agradecer vocês. Valeu. E a todos os ouvintes que têm Twitter e não seguem o Twitter do Downloading, o que vocês estão fazendo? Segue eles. E no mais, para comentar também os incríveis últimos 4 rounds que foram perfeitos, sintetizando o que foi o ano de 2009 para os jogos. Apesar de eu não ter jogado muito dos jogos de 2009 ainda, que é meio difícil comprar quando as coisas estão no lançamento, preço muito caro, deu para dar uma síntese boa e agora fica bem mais fácil escolher o que comprar nesse ano de 2010, já com preços mais baratos. No mais, um abraço para todos, muito sucesso, porque vocês são foda pra caralho. E adeus, sai.
É isso aí. Muito obrigado, Rui. Realmente, sigam o nosso Twitter. Sempre tem alguma coisa interessante lá, ou não, mas geralmente não. Sim. Uhum. É, o Fred agora também tem Twitter, né? Quem diria? Qual é o seu Twitter, Fred?
É verdade, cara, eu tenho um Twitter. Tipo assim, na real, eu já tenho um Twitter há mais tempo. Eu entrei no Twitter primeiro pra falar mal do Fernando, há alguns anos atrás. E agora que estou eu usando o Twitter de fato, né? É, tá aí, é Nowloading_Yugo, né? Meu Twitter, vocês podem me seguir aí.
Sigam o Fred.
É quase um evento quando o Fred Twitter, sabe? Que é tão raro.
Próximo e-mail, Fred.
Ok. Fala, Naluders, beleza? Aqui é o Michele, Mika, e vou tentar ser o mais direto possível. Fat Princess é legalzinho, vale. Mas tirando o que o Pablo citou, outro problema que pra mim é a coisa que mais odeio nos jogos online é o ping de mais de 200 ms. É muito ruim. Jogar com algumas classes por causa de lag, isso prejudica demais a diversão.
É,
não,
verdade.
Cara, é verdade, cara. Lag é uma coisa que estressa horrores, cara. Nossa.
É estranho, cara. Alguns jogos da PSN parecem totalmente livres de lag, eu jogo a maioria assim, eu nunca tive problema, mas tem alguns, velho, alguns específicos, cara, que é impossível, impossível jogar.
O mesmo vale pra Smash Bros, por exemplo, né, o Thiago tava falando, o Smash Bros Brawl do Nintendo Wii, cara, tem um lag absurdo, sabe, é muito ruim. E, pô, velho, é um jogo multiplayer, sabe, ele foi feito pra isso. Killzone 2 foi minha primeira decepção com o PS3, joguei a demo, achei a coisa mais tilinda da mamãe, nossa, que expressão foi essa? Caraca, velho, nem pagando eu repito isso, tilinda da mamãe. Comprei e tive uns problemas com a compra. Resultado que acabei jogando Uncharted 2 antes. A comparação é injusta, eu sei, mas Killzone foi muito decepcionante. O carisma dos caras é zero. Me lembra esses FPS com soldados americanos whatever gritando "Let's kick some ass" enquanto estão tomando chuva na cara.
Eu tô na situação dele, que joguei a demo, achei a coisa mais linda da mamãe, mas não sei se eu vou me decepcionar com o jogo, mas é o que eu espero. Eu espero, tipo, soldados genéricos e ação de celebrado.
Ah, tá. Aqui, vamos combinar uma coisa.
Bom.
Até o final da leitura de e-mails, ninguém repete isso, por favor.
Não,
é perturbador. Mas o multiplayer é muito bom. Aquela pegada de trocar de missão dentro da partida, hora é assassinato de alguém, hora é defender a área X, é muito foda. Mas deve ter isso em outros jogos.
É, eu não sei, eu nunca vi em outros jogos. E deve ser bem legal, né, cara? Não sei se vocês entenderam, tipo, você não chega assim, ah, esse multiplayer é deathmatch, esse é capture the flag. Não, durante a partida muda, agora é capture the flag. Aí vocês têm que capturar a bandeira.
Pô, isso é foda, cara.
Outra decepção foi GT5 Forever. Eu acreditei que ele sairia no Natal. Eu acreditei que ele sairia em março. E eu ainda acredito que ele sai em 2010.
Cara, se não sai em 2010, realmente é GT5 Forever mesmo, né?
Sou muito fã da série, mas era um dos motivos pra eu comprar o PS3 e não está valendo. Cheguei a pensar várias vezes se não deveria ter pego um 360. Bom, agora já foi, gastei mais grana no volante que no PS3 em si.
Isso é bizarro, né, cara? Enfim, então vamos lá pro nosso terceiro e último e-mail de voz, do Marcelo Pereira.
Bem, galera do Download, quem tá falando aqui é o Marcelo China, de Brasília, Distrito Federal. Primeiro, como caixista de plantão, eu realmente tenho que admitir que o ano de 2009 foi muito melhor pro PS3 no quesito jogos exclusivos. Tivemos, por exemplo, o Uncharted 2, que me parece ser um jogaço. Outra coisa que eu vivo me perguntando é o seguinte, o que faz o cara que teve um 360 desbloqueado, banido na live, migrar pro PS3, que é um console que não pode ser desbloqueado? Alguém pode me explicar isso daí? Eu falo isso com um pouco de propriedade, porque eu também tive meu console banido, e nem por isso eu fui estourar as mágoas pra Sony. E pra terminar, eu acho que o console pro cara que gosta de jogar online, e que gosta de jogar FPS, apesar de saber que FPS joga com mouse e teclado, nos consoles, o controle do Xbox dá de 360-0 em qualquer outro. Um abraço e, no mais, nada mais. Falou, galera!
Eu concordo com ele, assim, eu acho que muito disso, infelizmente, é que o cara, às vezes, depois do ban, fica com raiva da empresa, né?
É mimimi.
É claro, né? Pô, você não, ban não é legal, você não vai tomar um ban na sua cara e pensar, não, tá tudo bem agora. É, não existe, né? Isso, é óbvio que não, sabe? Mas, então, assim, justamente por causa disso, às vezes a pessoa fica com raiva e vai pra uma outra empresa que também só te dá a possibilidade de adquirir jogos originais. Assim, em termos de preço, você não tá ganhando nada, porque tá pagando o jogo original do mesmo jeito, sabe? E perdeu, sabe, seus dados, seu HD, seu progresso nos jogos e tal, tá ligado?
Pois é. E outra, assim, o que eu consigo pensar nisso é aquilo que a gente já tá comentando no cast do Guerra dos Consoles, que o cara talvez só tenha comprado o Xbox 360 pela possibilidade de piratear e tendo removido essa possibilidade dele, ele vai pro PlayStation 3, que já tem aqui no Brasil, principalmente por causa das gerações anteriores, esse histórico de ser um console melhor e etc. O que não é o caso nessa geração, né? Ok, então, o terceiro e último e-mail aqui é do Rafael Moreira.
Cara, esse e-mail é meio triste.
Cara, esse e-mail é muito bom, cara. Muito bom. Presta atenção. Olá, Nowloaders. Aqui é o Rafael, 23 anos, São Paulo. Depois de uma intensa maratona de Nowloads, finalmente ou não, consegui ouvir todos os casts e com esse de PS3 foi a oportunidade perfeita de eu poder expressar como em duas semanas eu consegui chegar do céu ao inferno com o PS3. Pra começar, eu não sou fanboy de marca nem empresa nenhuma, mas por fazer um balanço de tudo que poderia ser bom e ruim pra mim, decidi optar por um PS3, adquirindo no dia 8 de janeiro de 2010, ou seja, agora, né, cara?
Uhum.
Depois de muito tempo com a pirataria escancarada no PSX e no PS2, foi um pequeno baque pagar por cada jogo R$150 em média. Mas tudo bem, além de ter jogos fodas como Uncharted 2, Gran Turismo 5, quando lançasse, é que vai, teria um exclusivo único, Little Big Planet, que poderia até substituir Mario. Estava muito feliz com o videogame. Comprei uma porrada de jogo, uns 10 de mídia física e vários pela PlayStation Store, totalizando uns $300 em compra só na PSN. Eis que hoje, um dia depois de ouvir esse ótimo cast, acontece um fato que eleva toda a minha satisfação a nível menos mil. Fui banido da PSN. Motivo: comprar jogos na PlayStation Store com cartão de crédito virtual. Duas horas de call center, depois eu desisto. Descobri que call center é ruim aqui nos Estados Unidos e em qualquer lugar. Enfim, resumo, já coloquei pra vender meu PS3 no Mercado Livre no app e não quero mais saber desse videogame. Simplesmente, a partir de hoje, se eu tiver a opção... Olha, isso é muito triste, cara. Se eu tiver a opção de baixar ou comprar um jogo pirata pra qualquer plataforma e qualquer que seja o preço desse jogo, eu vou baixar. Com exceção do Steam, que tem alguns problemas, mas é o único que realmente se safa. A não ser que eu mude completamente minha cabeça por algum motivo maluco, não pago mais R$150 no jogo. É patético o que a Sony faz com seus usuários. Falo usuários porque em algumas googladas descubro que não fui o único trouxa a ter esse problema. Só pra constar, eu, desde que comecei a ouvir o download, até umas 6 horas atrás, tinha conseguido reverter minha cabeça de consumidor de jogos via download. Muito por influência de vocês. Havia conseguido mudar minha mentalidade, falando que jogos bons devem ser comprados, mas depois de tomar uma ferrada dessa, simplesmente penso que não vale a pena. Cara, ele é praticamente um sensui, né, cara? Ele perdeu a fé na humanidade.
Obrigado, Sony, né, velho? A gente vai mandar e-mail pra Sony.
Valeu, né, cara? É, pois é. É, assim, a gente não vai dizer que ele tá certo, né, tipo, perder a fé no mundo por causa disso, mas, tipo, eu também estaria muito ou mais puto que ele nesse momento,
não,
né,
com certeza,
é uma puta
cara.
Sacanagem.
Mas é que, e por que a Sony não permite isso?
por causa da parte de legislação, cara. No Brasil não tem legislação para compra de software virtual, que é praticamente uma importação, né, cara? Você tá lá fora e você tá comprando produto internacional. E não tem, você não paga imposto pro Brasil, você paga nada. Então, teoricamente, isso é ilegal.
É verdade.
Aqui no Brasil.
Teoricamente.
Então, eles estariam banindo, não é por sacanagem mesmo, é porque, pô, isso é ilegal, sabe? O país no cu dele se acontecer alguma coisa. Na verdade, você tem que ficar puto, não é com a Sony. Talvez sim com a Sony também. Mas mais com o Brasil, até hoje, não ter uma política pra prever isso, né, cara?
É, e assim, o que a gente pode dizer a partir disso é, antes de fazer qualquer coisa desse tipo, né, cara, dê uma lida em contratos e tal, que às vezes, nesse caso, né, cara, teria salvado a sua vida.
Uhum.
Ele termina aqui, deixa eu parar por aqui, pois meu desabafo já ficou grande demais. Obrigado pelas ótimas horas de risada e informações com os podcasts, que na minha opinião figura entre os melhores, se não o melhor do Brasil.
Não, cara, não perca fé na humanidade, tá bom?
Não perca fé. Não vire o Sensui, por favor. Não mate todos os seres humanos. Pra fechar aqui, cara, 1 milhão de desenhos, né? Olha aí, nós temos o Prince. Ele... Eu ainda não acredito que ele chame Prince, tipo Prince of Persia, né? Maia da Silva, que fez... Ah, cara, sensacional. Tipo, você lembra que a gente tinha pedido pras pessoas fazerem montagens pra explicar o que o Kratos estava rindo naquele desenho do André Miller?
Pois é.
Né? E aí, finalmente, essa semana, o Prince of Persia, ele mandou 4 montagens. E, cara, ficou sensacional. Tipo, tá o Kratos serião, assim, né? Aí o Three Headlights, aí ele sorrindo, né, cara?
É. Isso é muito cara, bom, cara. Alguém devia mandar essa imagem pro Não Entendo, cara.
É verdade, cara. Legal. Isso é muito material Não Entendo, né, cara?
E não foi só isso, são 4 ao total.
São 4. Dá uma conferida aí, são todas muito legais. Mais um desenho do Zenon, né? Mais um fetiche com o Pablo aí, dessa vez de Fat Princess. E mais outro desenho do Zenon, né? Ele fez uma homenagem ao grupo de Team Fortress, Los Fantástico Pokémonolos, ou algo do tipo.
É só Los Pokémonolos mesmo, mas é isso aí. Ele desenhou todos, ele desenhou o grupo aqui, né? Que, na verdade, né? Tipo, não tem todos aí, né? Porque sempre vai entrando mais um e tal, mas ele desenhou uma boa galera aqui.
Afinal de contas, né, são mais de 150.
É. Pokémons, né? Não Pokémonolos ainda, mas nós esperamos chegar lá.
É, outro desenho aí, do Kazuo Marayama, ele fez os Nowloaders olhando o que vai ter de legal em 2010, né? E com o nosso fantástico poder de dedução, nós descobrimos que vai ter FIFA 11 e Pro Evolution Soccer 2011 também, né? Excelente, cara. Também temos o Diogo Rodrigues, que fez uma brincadeirinha aí com aquela famosa cena de quando o Spider-Man decide deixar de ser o Spider-Man e joga a fantasia no lixo, né? Que até tem no filme e tal. Que o Pablo tá todo deprê lá, porque ele não quer mais ser o Pac-Man e tal, e ele joga
isso foi porque o último cast, né, o 72D, o Pablo deu um piti nos comentários, falando que todo mundo dele ele com a roupa do Pac-Man, aí mostrando como eu seria, né, depois o Pablo desistindo de ser como de foda.
É, muito bom. Também um outro aqui do Matheus Barbosa. Tem os consoles cosplayados de seus personagens mais famosos disputando, né, pelo topo da corrida. E o Zibo lá atrás.
Nossa, o Zibo agora.
Caraca, muito desenho. Confiram em todos, né? Se você tiver paciência pra conferir todos, porque são muitos, mas estão todos aí linkados. Então, pra fechar aqui, os últimos agradecimentos que a gente tem que fazer. Primeiro ao Ednei, né, o Winterney. E toda a equipe dele lá que me recebeu lá em São Paulo, na Campus Party.
Agradecer pelo convite também, né?
Exatamente. E também ao nosso leitor, ouvinte e colaborador Marcelo Vanilla, né? Que tá ajudando a gente aí com vinhetas, né? Edição de áudio aí das vinhetas.
Ah, sim, é.
É ele que fez também essa abertura fantástica. E vocês verão mais vinhetinhas dele nos casts futuramente aí.
Ah, sim, nós não podemos esquecer, né? Que nessa semana, você poderia conferir Pablo e Diego no Matando o Robô Gigante. Eles fizeram participação lá, confiram, que tá muito legal, muito engraçado. E, aliás, confiram o podcast Matando o Robô Gigante, que também é muito bom.
Muito legal, cara, me recomendo de verdade. E mais alguma coisa?
Ah, sim, da PSN. Alô!
Alô, Yuri! Qual é esse lance do clã da PSN aí, que eu não sei, cara?
Ah, velho, é uma parada que tem no Twitter, saca? Igual o Xbox Twitch, uma parada que tem no Twitter, que toda vez que você libera um achievement no Xbox, ele dá um post no Twitch falando que você liberou. O do Play 3, ele é meio diferente, ele não posta o Twitch falando qual foi o achievement, ele fala, fulano ganhou 3 troféus. Daí ele tem um link lá, você clica e tem um perfilzinho, igual o do site da PSN, do fulano. Daí tem como aí, você ter um clã, botar vários perfis juntos.
E nós temos uma comunidade do Nowload nele, é isso?
Ah, tem um clãzinho lá, o Senin, ele fez um clã do Nowloading. Por enquanto deve ter eu, Tarantino, ele. Tem pouca gente, mas o, ma- maior clã dessa parada tem 14 pessoas. Acho que foi o Pablo que mostrou isso a primeira vez. Daí, pô, se for todo mundo, domina aquilo lá fácil.
Aham, uhum. Então todo mundo aí que ouve o Downloading tem uma conta na PSN, clique no link aí pra se juntar ao nosso grupo, né?
Exatamente, vamos dominar todos os tipos de mídias possíveis.
Exatamente. Yuri, quem, pra quem não sabe, é o nosso artista da Level Zero. Palmas, para ele.
De obrigado agora. Por me avisar que tava gravando.
Estamos de volta, né?
Pois é. Então, olha lá. Finalmente, assim, de volta, né? Gravando de novo. Que alegria de viver, cara.
Caraca, é mesmo.
Eu tava com saudade,
Cara, eu tô perdendo Big Brother pra gravar.
Então, acho que a gente pode começar a explicar o que são as conquistas, né? Alguém quer se aventurar, dizer...
Fred, use seu poder de improvisação e explique pra nós. Que são ativos.
Cara, seguinte, videogame é uma questão de autossuperação. De várias maneiras você pode enxergar isso nos jogos mais diferentes possíveis, assim, tipo, desde o Mario de 200 anos atrás até o Guitar Hero atualmente. É a questão de você ter o desafio constante, um desafio legal e você tentar superar ele. Isso é o espírito do videogame, praticamente, assim. E eu acho que de alguns anos pra cá, eles começaram a formalizar esse espírito de conquista de uma maneira diferente. E isso mudou muita coisa nos videogames, tá, cara? Por mais idiota que possa parecer.
É, antigamente você tinha esses challenges, né? Esses desafios, por exemplo, né? Bater o recorde de alguém, acabar o jogo em determinado tempo.
Com certeza.
Abrir todos os itens. E antigamente essas dificuldades eram recompensadas, seja com a personagem principal aparecendo de biquíni, ou você abrindo uma arma nova, uma coisa assim. Hoje em dia,
vamos combinar tudo que
isso
tem
foi substituído pela a possibilidade de você falar pro seu amigo, eu fiz e você não fez, sabe?
Definição de achievement é você conseguir fazer alguma coisa foda, ou às vezes nem tão foda, mas apenas para ganhar pontos, esfregar na cara do seu amigo e falar, ou eu consegui, você não, babaca, sabe?
Cara, isso varia muito de jogador pra jogador, cara. Conquistas são nada mais do que challenges dentro dos games, né? São desafios, né?
Uhum.
Geralmente, as conquistas são algo mais além da trama original, vamos dizer assim. Fazer 1000 game score ou platinar um jogo é como se você estivesse tirando o máximo proveito do game, sabe?
Mas olha só, eu acho que até mesmo o fato de você concluir a trama é uma conquista em si,
claro,
sabe?
Claro, claro. Existem vários tipos de conquistas. No meu caso, existem as conquistas que são aquelas que são parte do enredo.
Obrigatórias,
como,
né?
Aquelas que são apenas alguma pra acrescentar, sabe? Um desafio a mais. E isso se tornou uma tendência maior, assim, quando os videogames começaram a ter mais esse lance do ambiente online, né? Que é a Live e a PSN. Que é onde você tem uma gamer tag, né? Ou um ID, que você tem ali vinculado todos os jogos que você já jogou e todos os desafios, todos os challenges, né? Todas as suas conquistas, que tudo que tu conseguiu dentro do jogo.
Exatamente.
É, porque antigamente era só assim, né? Você chamava teu amigo pra jogar na tua casa, abria os status e tinha lá 100%. Só isso. Ele falava, olha aqui que legal, né? Isso aí agora ampliou e tá generalizado e virou uma fera.
Os achievements, né? Bem dizer, sempre existiram, né, cara? Sempre, por exemplo, eu citei as Golden Scootlers. Você não precisa delas pra você concluir o jogo, mas, porra, é bacana. Você ganha itens esses a mais. Só que antes, pra você mostrar pra alguém tinha que ir na sua casa, ó, toma, eu tenho.
Mas não é só isso, cara, antes era mais colecionáveis mesmo, né, eu já falo muito sobre isso, só que agora, com os achievements, você pode, sabe, fazer coisas maiores.
Ou menores, né, cara?
No Street Fighter 4, né, lá você fez um Hadouken, aí aparece a janelinha do achievement lá, né.
Não, hoje em dia tem achievement até se você perde o jogo, tipo, Guitar Hero, perca 5 vezes seguidas a música e pomba achievement.
Caraca.
No próprio TF, né, que a gente joga muito, tem um achievement de Snipe, né? Leve backstab 20 vezes.
É o Consolation Prize, o nome do time.
Team Fortress tem os melhores nomes de achievements ever, né, cara?
Exato, cara.
Se você matar o Heavy várias vezes com o Pyro, aparece o achievement Making Bacon, sabe? Fazendo bacon.
Muito
bom, cara.
Tem um dos achievements mais bizarros que eu já vi na minha vida, que é o Oh My God, What the Fuck Barbecue. Quando você pega o Pyro, você dá um taunt, que é uma provocação, ele dá um Hadouken. E quando quando um Hadouken de fogo. Alguém, você mata alguém com esse Hadouken, aparece esse achievement, assim. Muito maneiro, cara.
Recentemente eu terminei o Batman, né? Aí o nome dos achievements finais é muito legal, que no modo fácil, o achievement que você libera é o Big Bang. Se você liberar no normal é o Bigger Bang, e no mais foda é o Biggest Bang, cara. Achei muito, muito criativo. Tem tudo a ver com o jeito que você finaliza o jogo. Quem jogou vai saber, né? O golpe final. Muito
foda. Agora, a pergunta que não quer calar. Se você zerar no mais difícil, né, no Biggest Bang, você vai ter que depois zerar no fácil e no médio pra abrir os outros?
Geralmente, esses achievements, quando você zera no hard, você abre o achievement do casual, né, do mais fácil e do normal, sabe?
Uhum. Então, daí já vai a minha primeira mágoa com o Kung Fu Panda, que nele você tem que jogar o jogo duas vezes pra você conseguir.
Isso,
tá?
É sacanagem.
Esse é um...
Como o Thiago sabe disso?
Do mesmo jeito que o Fernando sabe os achievements do Lego Batman, tá bom, Fred?
Ah, Lego Batman é um jogo que você poderia jogar sem se envergonhar, tá bom? Muito.
Tá ótimo.
Mas voltando um pouco mais atrás, na época que a gente tinha, sei lá, um Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive, como o Rick chegou a comentar, a gente não tinha conquistas, né? A gente tinha prêmios, vamos dizer assim.
Às vezes nem isso, né?
É, às vezes nem isso, mas, cara, eu, como eu tinha, sei lá, 3 cartuchos do Super Nintendo, sabe, meu... Eu lembro que eu inventava ativamente, sabe? Eu ficava zerando o jogo de várias maneiras diferentes. Eu fui descobrir por que eu amo a live. Os ambientes online têm esse lance de tu, tipo, tá lá registrado tudo que tu fez, sabe? Justamente por causa desse meu passado. Uhum, eu mesmo me desafiava a zerar os jogos. Por exemplo, zerar Final Fight ou Cadillacs and Dinosaurs sem morrer, cara. Aquilo era um desafio, cara.
Não,
eu,
o grande desafio de você jogar Cadillacs and Dinosaurs sem morrer era você não gastar dinheiro com fichas.
Sim.
Né? Eu também tentava fazer esse ativamente, tem que ter.
É, aí se for falar, né, cara? Saving money. Eu
isso aí, geralmente, as pessoas sofrem de maldição que tentam esse achievement.
Ah, com certeza.
Mas olha só, um achievement que nem recompensa no jogo dava e que, sei lá, cara, toque, não sei o que que era. Vocês lembram que no Ocarina of Time tem 3 slots pra save, né?
Uhum. Uhum.
Aí o que eu fazia? Eu zerava no slot 1, zerava no slot 2 e zerava no slot 3. Eu não dava aquele copy, sabe? Eu simplesmente queria zerar em todos os slots pra aparecer lá, zerados, diferentes.
Uhum. Aquela coisa, é um desafio pessoal, você mesmo se desafiava e falava, eu quero ter, eu vou ter, sabe? Uhum.
Sem motivo aparente.
Então, se você pensar sobre esse aspecto mesmo, assim, uma coisa que você tinha um hábito de criar um desafio, mesmo quando você jogava, assim, ninguém tá vendo e tal, então você pode pensar que realmente, cara, achievement é uma coisa que tava esperando pra nascer, sabe? A forma já tava lá pra ser colocada,
uhum.
Tá, já tava tudo pronto ali, era só alguém ter ideia de, sabe, pô, a mostra janelinha pra uma comemoração aí, sabe?
É, só voltou alguém ter ideia de pegar e falar, não, quais uns achievements legais, ou não tão legais, que a gente poderia colocar, né, pra pessoa fazer. Mas uhum. Isso que meio que tira a criatividade, né? Você não pega um jogo e fala, poxa, o que eu posso fazer agora, né, de diferente? Você sempre vai direto nos achievements e fala, não, eu tenho que fazer isso. Sabe? Aí eu acho que meio que limita.
Eu concordo. Cara, eu sempre fui um cara que, por exemplo, que adorava botar 100% de um jogo, mesmo que não tivesse a vitrine que é a live, né, o PSN. Por exemplo, quando eu descobri, porque naquela época a gente não tinha internet, não tinha nada, a gente só sabia as coisas por revista, e quando eu descobri que dava pra pegar, sei lá, um Hadouken em Mega Man X, eu fiquei maluco. Nossa, falei, cara, como é que pega isso? Eu tenho que pegar isso. Meu jogo já tá com 100%, eu já tenho toda a armadura completa, eu preciso ter o Hadouken também, sabe?
Uhum. Vamos combinar também que o Hadouken e o Shoryuken de Mega Man são, tipo assim, os achievements clássicos, sabe? Os pré-históricos, assim, né, cara?
Porque... E não são fáceis de fazer, nem
não,
de descobrir, né,
não,
cara?
Não, completamente, não. Cara, completamente ao contrário disso. Eu lembro até que o Dr. Light fala, tipo assim, uau, você é bom mesmo, o que é isso?
Não, o Dr. Light fala assim, o que você tá fazendo aqui? Olhou na revistinha, né, sabia, malandrão.
É legal quando aparece o Dr. Light, ele aparece com a faixinha do Ryu, né?
É, exato. Mas, então, isso meio que não é material de artismo hoje em dia, né, cara? Esse tipo de easter egg apenas, ou é?
Não, você encontra esse tipo de coisa. Às vezes tem achievement que é você encontrar um easter egg no jogo, sabe? Tipo...
Ah, é, pode crer. Naquele do jogo Wolverine tem o Lich King, né, cara? Frostmourne, sei lá.
Uhum. Mas aquele,
caraca, o próprio... Uhum. E hoje em dia parece que tá cada vez menos os prêmios dentro do próprio jogo, né, cara?
Até você tem, mas às vezes isso não é ligado a achievements. A gente viu 5, no caso. Você abre várias armas que não são necessariamente ativas. achievements, mas se você abrir todas as armas,
ah,
você
abre um achievement.
É, se você der upgrade em todas elas, você ganha outro achievement, que eu não consegui.
Sim. Porque eu tô falando assim, eu acho que só no Team Fortress mesmo, pelo menos assim que eu lembre, o fato de você ganhar tantos achievements te libera uma arma no jogo.
Ah, sim, realmente, são apenas conquistas mesmo, só pra mostrar pros outros e você sentir realização própria, mas você não ganha recompensa nenhuma.
E o que vocês acham disso? Você acha que deveria ter alguma recompensa no jogo ou só...
Cara, eu acho que a recompensa perfeita seria, por exemplo, você alcançou 10 mil Microsoft Game Score. A Microsoft vai lá e te dá, sei lá, 100 Microsoft Points, entendeu?
Seria legal, né, cara?
Cara, seria muito bacana, velho.
Porque, assim, as armas de Team Fortress 2, elas não são desbalanceadas. Elas mudam um pouco a jogabilidade, mas não é algo do tipo, meu Deus, eu não consigo fazer nenhum achievement, então eu tô prejudicado, sabe?
Não é algo do tipo Modern Warfare, não, Henrique?
Não. Não, né? Muita gente fala que os achievements, troféus, etc, não servem pra nada, né? É o ipinis. Você não faz nada com eles, eles são inúteis, blá, blá, blá. Isso acho que poderia ser facilmente contornado se, por exemplo, libera, sei lá, 10 achievements de um jogo, aí você ganha uma skin nova, que não muda nada a jogabilidade, mas só um prêmio de consolação, sei lá, qualquer coisa além do achievement, sabe? Acho que podia ter uma coisa assim.
Sim, claro, o achievement tem efeitos negativos e positivos, né? Assim, um dos efeitos positivos dele, que eu acho legal no Team Fortress, por exemplo, é que é um jogo essencialmente online, né? E, tipo assim, eles usam achievement pra estimular experiências online, do tipo, tem um achievement de você de sniper matar um heavy e o médico que tá curando ele. Aí, tipo assim, isso te faz tentar e isso te estimula a continuar jogando, tá ligado? Então tem uma série de coisas diferentes pra fazer com vários personagens que servem como estímulo pro jogador, sabe? Isso eu acho bem legal.
E sem contar que tem alguns times que te obriga a experimentar coisas novas pro personagem, tentar fazer coisas diferentes que você não fazia antes, que até ajuda você a conseguir jogar melhor o jogo.
Isso, cara, é outra coisa que eu achei muito interessante, que é, por exemplo, tem achievements que são inúteis, sabe? Tipo, ah, você abriu uma porta, ganhou, você pulou, deu double jump 1000 vezes, né? Que é um achievement do Team Fortress.
Não sei nem se é um achievement inútil, né, cara? É um achievement que, cara, tu vai perder tempo realmente fazendo isso pra...
A ideia não é você perder tempo pra fazer isso, é você ir jogando e um dia abrir, né? Tipo assim...
Cara, eu acho que a ideia do achievement pra mim é um desafio, cara. Porra, eu vou me desafiar a pular 10 mil vezes? Uau,
qual o desafio disso, né? Além do desafio, que eu acho que o achievement pode ser usado e já tá sendo usado, é pra realmente guiar o jogador a aproveitar todos os aspectos de um jogo. Por exemplo...
Exatamente.
Ultimamente eu joguei Torchlight, né? Aí eu fiz um personagem que é de usar magia e tal, e eu tô me focando mais em dano direto e atirar de longe e tal, e tem seus achievements pra isso. Uhum. Mas o jogo, por exemplo, com essa mesma classe, tem achievements pra você summonar criaturas, você usar o seu pet de outra forma. E assim, meio que ele pode estar te dando uma dica pra experimentar um outro aspecto da sua classe e, de repente, descobrir uma forma melhor de fazer alguma coisa, entendeu?
Isso eu concordo. Por exemplo, o Assassin's Creed tem um achievement lá que é você roubar faca 200 vezes, sabe? Praticamente, tem gente dizendo, cara, rouba faca, sabe? Tipo, é bom, usa mais ela, sabe?
Usa faca, exato.
Matar 75 caras com a faquinha, entendeu? Tipo, faça, aproveite que a gente criou isso, entendeu? Porque se o cara quiser jogar o jogo só por jogar pra zerar, o cara pode seguir na espada e matar todo mundo, sabe? Você realmente não tá aproveitando o máximo do jogo. É isso que eu falei no início. Os achievements, acho que foram feitos mais pra tu aproveitar, tipo, 100% do game.
Também. É uma forma do criador do jogo falar assim, ô, seu filho da puta, eu passei 3 anos criando essa merda, agora tu vai jogar isso direito.
Mas é a forma também de, tipo assim, a partir do momento que você gostou do jogo, você terminou ele, os achievements estão lá pra manter ainda a sua diversão, sabe? Pra
sim, cara, os achievements dão um fator replay no jogo. Demais, cara.
Tem alguns que forçam muito o fator replay, exemplo, os achievements que... zere esse final, agora zere tal final, agora zere esse outro final, sabe? Não funciona em todos os jogos.
Com certeza, eu acho que em Fable, por exemplo, funciona, sabe?
Isso, porque o Fable é muito... Os caminhos que você segue é muito diferente, né,
Fable,
cara?
Fable funciona. Agora, cara, Ninja Gaiden, Ninja Gaiden 2, pra mim, tem os piores achievements do mundo em termos de zerar jogo. Porque você termina o jogo, aí tu tem mais 3 dificuldades acima daquelas que você zerou, porque você vai zerar no Easy de cara, porque só muito foda Ninja Gaiden pra tu começar direto no nível normal. Daquela merda. Mas, cara, quando você termina de zerar o jogo, tu vai ver a lista de achievements. Geralmente eu zero o jogo sem ver os achievements, sabe? Eu zero o jogo e depois eu vou dar uma olhada na lista.
Eu gosto disso também.
Cara, quando eu terminei de fechar o Ninja Gaiden, que eu fui olhar os achievements, tinha lá. Zero o jogo só usando a espada tal. Zero o jogo só usando a foice. Zero o jogo só usando a lança. Aí o cacete, como assim? E cara, era 5 game score por cada.
Caraca, puta que pariu. Não, isso aí então, querer empurrar um fator leigo ela baixa.
Né? Isso só endossa o que eu já tenho acreditado há muito tempo e vou começar a divulgar a partir de agora. Todos os jogadores do mundo, cara, esqueçam Ninja Gaiden, velho. Esqueçam que esse jogo existe, cara. Não tem condição, cara, não.
Vai ser muito melhor
cara,
pra
é
você.
É um jogo legal. É um jogo legal. Eu acho ele muito maneiro, cara.
Ninja Gaiden é que nem Comic Zone, aquele de Mega Drive, é um jogo que entusta. Sabe, assim, um jogo super legal, mas que não deixa você jogar, tá ligado?
Tá ligado Mega Man 9, né?
Não joguei, mas tô ligado.
Então, já não é fácil Mega Man, né, por si. Agora, tem um achievement que você tem que zerar o jogo 5 vezes em 24 horas.
Você quer entrar nisso, então, tá bom. Eu separei uma listinha aqui, são 90 pontos que você não vai conseguir. Você não vai conseguir, tá bom?
No máximo, você vai fazer 110 game score, né? Não adianta.
São os pontos exclusivos da Coreia, né, cara?
Vamos começar com mais leve. No Coffee Break. É você terminar o jogo sem usar nenhum tanque de energia, nenhuma arma especial e nenhum tanque de arma.
O nome desse ativo tá errado, porque não é No Coffee Break, é No Life.
calma. Aí tem o Tenacious, que é zerar o jogo sem usar nenhum continue. Pera, Mega Man, como assim? Aí tem Invincible, que é zerar o jogo sem morrer. Você nunca, sua vida, vai conseguir passar uma fase de Mega Man sem morrer, sabe?
Ah, é verdade, mas Mega Man tá de erro total, né, cara?
E, cara, Mr. Perfect, fecha jogo sem levar um dano.
Cara, agora me fala, um cara que abre um achievement desse não deveria ganhar um presente, cara?
Porra, esse merece, cara.
Não merece, cara, porque ele perdeu não sei quanta vida dele pra produzir esse achievement. Tá maluco?
Se o cara conseguir esse achievement, cara, tinha que aparecer uma mensagem na tela dele. Parabéns, você é um virgem de 40 anos e parte da culpa disso é nossa.
Com certeza, né? Vai ter aquele cara que vai morrer, vai tomar um dano pro último chefe, faltando um de vida. É pensar, né, cara?
De errar no último, cara, aconteceu comigo em Fable, que tem um achievement lá que é você fazer um chain, né, fazer uma coisa sem errar não sei quantas vezes, eu tinha que fazer 100 vezes, e cara, eu cheguei no 99, quando eu fui fazer o 100º, eu errei.
Saiu do Nirvana, cara.
Tem um achievement desse pra mim no Beatles Rock Band, que é How Could I Dance With Another, você tem que marcar 100% tocando baixo no Expert, em I Saw Her Standing There, só que cara, não tem jeito, cara, a última vez que eu tentei, nas 10 últimas notas, eu errei as 3 últimas, entendeu? Cara, é foda, velho. Quando eu coloco o Beatles Rock Band lá, eu tento uma vez, se não conseguir, beleza, não vou tentar de novo, não, porque é me estressar, cara. Eu já me estressei muito com isso.
Às vezes você passa o dia inteiro tentando abrir aquele ativo e você fala, vai pro cacete, larga. Aí no dia seguinte você liga, na primeira vez que você tenta, você consegue.
Mas isso é verdade, cara. Isso acontece em muitos jogos.
Esse lance de achievements, né, de challenge, de ter uma lista de desafios, não vem de hoje, né? Mas assim, quando isso foi definido como uma lista, então eu não sei exatamente em que jogo isso nasceu, mas eu encontrei um jogo que foi o Spyro 2, de 1999, cara, que ele trazia lá uma lista de challenges pra você fazer no jogo, além do plot principal, sabe?
Então os próprios programadores te deram lá, se você quiser aumentar, você pode fazer isso aqui.
É aquela coisa, você só ganhava lá 100% do jogo, sabe? Você fez uma listinha de coisinhas. O Star Ocean 3, ele tinha também uma lista com 300 troféus. E, cara, era cada um pior que o outro, assim.
Mas quando que teve achievement do jeito que a gente conhece aqui?
E isso chegou com a Live, né?
Chupa, Sony!
Essa foi uma ideia que a Sony chupou, assim, cara dura,
tanto
sabe,
que
se rendeu.
Tanto que os primeiros jogos PS3 não tinham troféus, né?
Mas eram na Live do primeiro Xbox ou com...
No 360. Xbox lançou 18 jogos onde eles tinham 1000 game scores cada um.
Exato. Como a maioria
maioria tem até hoje, né?
Como a maioria tem até hoje, isso foi um padrão que a Microsoft usou nos jogos dela. E todos os jogos da Live Arcade, elas teriam sempre 200 game score. O que, que são os game score, né, exatamente? Né? São pontos. Exato. São 1000 pontos que você pode tirar de um jogo. E cada achievement, ele tem uma determinada quantidade de pontos que são espalhados entre todos esses desafios, né?
Dependendo da dificuldade do desafio.
Pois é, geralmente você consegue, assim, 40% do game score você tira só fazendo o plot principal do jogo. É só você zerar o jogo, sabe?
Os melhores achievements são os que você não procurou, entendeu? Você,
olha, que são presentes, né, cara? Você tá fazendo. Ih, caraca, que legal.
O Dead Space tem de decepar 1000 membros. Eu fiz naturalmente, entendeu?
No Team Fortress 2 tem um achievement de dar 1000 backstabs. Eu descobri que existia ele quando eu cheguei no 500, que foi semana passada, mais ou menos. Cara, eu bato metade.
Porque aí você perdeu a graça, né, cara? Tu vai atrás dele.
O maior exemplo disso, cara, é um dos achievements mais... Você olha pro jogo e fala assim, cara, eu nunca vou ter 1000 game score, nunca. Não adianta.
Pode adivinhar.
Que é o do Gears, cara. O do Gears 1 tem um ativo que se chama Seriously. Ou seja, cara, você tem que matar 10 mil pessoas no jogo. 10 mil pessoas.
E, Diego, quantos você tem que matar no Seriously 2.0?
Cara, exatamente. Aí chega o Gears 2 e tem o Seriously 2.0 e você tem que matar 100 mil pessoas.
Você tá zoando, velho.
Cara, mas isso é multiplayer ou no single?
Em qualquer modo de jogo.
O Seriously 2.0 é em qualquer modo do jogo, mas o Seriously é só em partida ranqueada versus.
Cara, por curiosidade, eu vou até abrir aqui pra ver quantos que eu já matei. Pode continuar.
Mas olha, cara, só, é uma coisa legal, cara, que eu não sei se tem na live, na Xbox, é que pelo menos no Team Fortress, esses achievements que são de 1000, de não sei o que, você tem como botar track nele se você estiver caçando, sabe? Você vai lá e habilita e fica aparecendo no jogo uma barrinha de progressão.
Pois
tal,
é, assim, esse tipo de coisa não tem. Na verdade, uma tendência que tá até ocorrendo nos jogos atuais, assim, ela já tem um auto-tracking, sabe? Por exemplo, o Halo tem um achievement lá que você matar o Halo, o ODST. Se você matar 10 inimigos com aquela arma, a Needle, sabe?
Aquela
arma que atira uns espinhos lá. Quando você atira a primeira vez, ele fala 1 de 10 pra você. Então tu sabe, opa, se eu acertar 10, eu abro um achievement.
No Gears tem essa contagem também.
Sim, isso atualmente, porque antigamente não tinha esse tipo de coisa, não. Isso é uma coisa que só te ajuda a caçar achievement.
Eu acho que nesse quesito tem dois tipos, né, básicos, assim. Tem realmente, acho que tem os achievements naturais e os achievements desafios mesmo, sabe? Porque, por exemplo, se num jogo como Mario, você botar um achievement, vamos supor, pisar em 10 gombas, sabe? Tipo, é natural, velho.
Dá 10 Hadoukens.
Dá 10 Hadoukens. Entendeu? Cara. Agora, matar 30 gombas usando casco azul, sabe? Aí
realmente.
O problema, acho que depende do desafio do achievement, né? Porque às vezes pode ser uma coisa, tipo assim, chata, que vai te prender, porque você vai querer fazer aquilo, mas é chato pra cacete fazer aquilo. Ou às vezes
você não pode
ser
deixar de fazer, porque você é um maluco pra achievements, né?
Aí aquele exemplo, cara, um dos piores achievements mais chatos que tem é o de caçar sem bandeiras e Assassin's Creed por território. Então são praticamente 400
bandeiras. No tipo Assassin's Creed, o cara não tá desafiando a sua habilidade. Ele tá desafiando a sua paciência, basicamente.
Sim. Eu acho que, assim, a desculpa pra ter um achievement desse tipo, principalmente em GTA 4, é porque eles criaram um mundo muito amplo e eles querem fazer você andar cada pixel do mundo procurando as coisas. Porque é aquela coisa de você desfrutar o máximo, realmente, daquele sandbox.
A live começou com isso aí e tal. E depois ela mexeu um pouco nas regras, né, do game score e tal. Por exemplo, todo o jogo normal tem 1000 game score, né?
Sim.
Mas a partir do momento que começou a ter DLC, essas paradas, começou a poder aumentar um pouco esses pontos, podendo chegar até 1750.
Por exemplo, o Balada do Gaytone no GTA tem os 200 pontos próprios dele, entendeu? Você não vai conseguir se você não jogar o DLC.
São 250, né? E é uma coisa pra X-Black, que agora também pode ter...
X-Bla é ótimo, né?
X-Bla. X-Bla.
X-Play.
X-Bla,
né? X-Bla é mais legal, cara.
X-Bla.
Acho que nenhum dos dois é exatamente legal. É.
Enfim, né? Você pode também, parece que os jogos de lá agora também podem ter o DLC e pode chegar até 250 pontos e tal.
E aí, como virou mania, né, cara? Todo mundo, porra, aumentou o replay enormemente de um jogo, né, cara? Que antigamente a pessoa ia lá, zerava, beleza, pronto, próximo, agora. agora a pessoa zera, vai, olha o que, que eu tenho que fazer.
Teve uma pesquisa falando que jogos com achievements mais fáceis vendem mais.
Pois é.
Uma dessas pesquisas é que, tipo, que jogos são esses que a pesquisa tá falando, sabe? São dados muito pouco consistentes, cara. Porque, às vezes, o jogo por si só, independente de como tá o achievement dele,
vende. Já vende mais, né?
Mas aí também, claro que existem aqueles que tentam burlar as coisas. Nasceram os primeiros cheaters de GameScore.
Olha só.
Ah, mas é que, como esses caras fizeram isso?
É só perguntar pro Cássio que ele te fala.
Ah, sim, o Cássio
fala. Olha essa galera da AnimeCast te falar.
Não, cara, tudo mau caráter.
Porque, assim, no TF2 tem como, assim. Você vai no servidor vazio, tu e mais um amigo, pede pra ele ficar nascendo e fica dando backstab nele, sabe?
Mas aí entra a história triste do Fred, né, Fred?
Eu estou, né, jogando TF há algum tempo, né? Assim está também, né, o Rick, o Fernando. E não, TF...
Eu já estou jogando há muito tempo.
Muito tempo. Bem mais, é verdade. E, tipo assim, o TF tem uma série de achievements, né? Muitos deles são legais e tal, mas até um determinado tempo eu não importava muito com os achievements dele. Tipo, pra mim, sabe, tanto faz, assim, tipo, eu achava legal ver a quantidade que eu tinha em termos de números, mas eu nunca corri atrás de um achievement específico ou coisa do tipo, né? Até que a Nath e o Fernando começaram a criar uma disputa saudável, sabe? Se é que você me entende, né? Tipo, provocando, né? Tipo assim, uns aos outros, né? E ia lá, eu tenho 3 achievements a mais que você, ia lá, eu tô te passando e tal.
Né,
e
aí, Thiago? Foi.
Cara, se o Thiago tivesse nessa história, isso não teria acabado até hoje, velho. Ia estar até porrada.
E o Matheus?
O Matheus já tinha acabado porque ele já tinha fechado todos os achievements.
É verdade, é verdade. Se o Matheus tivesse no meio, já tinha acabado bem mais cedo também. E aí, tipo, a gente foi, né, nessa disputa aí, né, cada um tentando pegar achievements de todas as formas possíveis. A coisa começou a ficar mais agressiva, assim, né? Até que teve um momento que veio a mim, porque alguém me falou isso, né? A incrível ideia de entrar no servidor vazio e tirar achievement lá, tá ligado?
Tipo, olha assim, só, cara. Tipo, vendendo drogas, né, cara?
É.
Tipo, olha pro lado, olha pro outro, não tem ninguém. Vamos aqui, ó. Aí,
tipo isso.
Fala baixo.
E aí, tipo, eu fui lá, né, com uma galera, devia ter, assim, umas 6 pessoas lá, assim, né? Tirando achievement, assim, descaradamente, sabe? Ah, mate um heavy, um médico com sniper. Eu pegava o sniper, tipo, chegava a 20 centímetros do heavy, matava, depois matava o médico e ganhava o achievement, sabe? Aquela coisa bem dã, assim. Até que ficou chato uma hora eu sair. Não, tá chato isso, não tem mais graça, né? Eu saí e fui fazer outra coisa melhor.
Famoso get a life, né, Fred?
É, tipo, get a life, sabe? Tipo, qual o objetivo disso, exatamente? E a galera continuou, cara. A galera não parou. Ficou monstruosa a situação, sabe? Um pessoal, assim, não parava mesmo.
É, daqui a pouco tinha gente no servidor lotado, sabe? Podendo jogar normalmente, não. Então lá...
Tinha um moderador, ó. Fulano edital, precisa do time, quem tá aí?
Uma fila, né, cara? Organizado.
Esse dia matou a corrida de achievements que a gente tinha, cara. Eu não venci ela, eu não perdi ela. Simplesmente acabou, velho. Porque perdeu a graça, cara. Tipo assim, tinha uns achievements que eu tive lá porque eu conquistei mesmo, assim, na raça. Mas eu olhava pra eles e pensava, ah, que graça tem, sabe? Eu podia muito bem ter entrado lá no servidor e pegado eles também, sabe?
Manchou, né, cara?
É,
a graça, cara. E aí, a graça, sabe, é pra você, cara.
E hoje em dia, eu tenho essa opinião, assim, muito firme, sabe? Isso foi um erro da minha parte no TF.
Olha
isso. Se você faz isso, ou se você pretende fazer isso, você é um loser. Pare com isso, por favor, agora, cara. Não,
toma essa.
Não,
na verdade, essa pessoa você... provavelmente tem mais achievements que você, Fred.
Eu só quero dizer uma parada pra tu, Fred. Mesmo assim, eu tenho mais achievements que você,
Fred. Eu não confio. Já que é pra entrar nesse ponto, não queria falar não, mas aquele GameScore que eu falei no começo é o meu real, tá? Desculpa aí, Diego Fernando.
Ah, uau, Thiago.
Deixa eu pegar meu campo pro panda pra jogar aqui.
É, eu vou pegar meu colega Jonah Jones aqui, peraí.
Não, eu aposto que se eu abrir a lista de ambos vocês, vai ter muito jogo whatever também.
Muito jogo whatever, eu duvido. Cara, tipo, meu GameScore tá ponto. Sujo. Meu GameScore tá sujo com grid, porque eu botei o jogo uma vez e eu só tenho um achievement dele, que é causar o dano máximo no carro. Eu cheguei, bati pro carro e eu nunca mais joguei aquela merda, cara. Eu não gostei do jogo.
Pode ter muita coisa suja, mas com certeza não tem Kung Fu Panda.
Ah, cara, pelo menos, tirando Lego e Kung Fu Panda, eu tenho mais vocês ainda, então, whatever.
mas comparando, a gente tá falando muito em GameScore, cara. A gente tá falando muito na live, né? Porque a live foi a precursora disso, então a gente tinha que dar esse histórico. Comparando aqui, o que vocês acham da PSN, né? O do esquema de troféus em vez de pontos com a live?
Legal. Cara, eu acho extremamente irado, cara.
Eu acho que ambos funcionam, mas eu acho que o achievement no quesito dele de ser simplesmente comparar com o seu amiguinho, quem tem mais, eu acho que o esquema da live é muito mais fácil, cara.
Eu concordo que, assim, esquema de comparação, eu acho que é mais legal o da live.
Porque,
mas
tipo assim, o da PSN cai naquele, igual, sei lá, uma Olimpíada, entendeu?
Exatamente, cara.
Tem um país, o Afeganistão ganhou uma medalha de ouro porque tem um cara lá que é muito foda e ganhou. Mas não tem mais nada, cara, só. Aí ficou na frente de um cara que tem 50 pratas, entendeu? Eu não acho justo isso. E acho mais complicado você comparar. É uma coisa não tão dinâmica quanto, você tem 1.000, eu tenho 1.500, ganhei, pronto, acabou, entendeu?
O Thiago quer se afirmar como vencedor nessa disputa, vocês perceberam, né?
Mas se você parar pra pensar, Thiago, não é justo um cara que tem 1.000 achievements zerando, sei lá, Ninja Gaiden 1, sabe? Ficar atrás de um cara que tem 1.050 achievements zerando Kung Fu Panda e Lego Star Wars.
Foi um jogo, cara, foi um jogo.
Isso varia muito, cara. Eu acho legal, cara, o esquema da PSN também. Se a PSN tivesse feito o que ela prometeu fazer lá com o ambiente online deles lá, que é a Home, né? Que eles falaram que quando tu tivesse a Home, ela ia ter um upgrade que eles iam fazer nela lá, uma atualização, que você ia ter uma sala com todos os seus troféus, cara. Olha, isso ia ser legal,
isso,
sabe?
Isso ia ser foda.
Era uma coisa assim, tá, eu tenho 1.000 pontos, tá, eu tenho uma sala cheia de troféu.
É, isso é irado. Realmente.
O lance é que, tipo, os achievements, eles são distribuídos em ponto e nível de dificuldade, né? Então você tem, sei lá, se é uma coisa boba, sei lá, soltar 5 Hadoukens, você ganha, sei lá, 5 GameScore, 1 GameScore.
Tem achievement que você ganha 0.
É, tem achievement que você ganha 0, cara. É só o fato de você fazer. Mas o PlayStation 3, você tem, sei lá, são troféus de bronze pra uma coisa mais simples, de prata pra uma coisa média, de ouro, né, pro difícil, e tem platino quando você platina o jogo.
Quando você pega, você abre todos.
Isso, você abriu todos, você...
É, eu acho que perde mais ou menos o nível de importância do...
Eu também concordo. Nesse ponto, eu acho que a PSN perde, porque você não tá ali especificando uma quantidade de pontos. Você tem 3 níveis de dificuldade apenas, sabe?
Nesse quesito, dá pra comparar bem melhor quem fez mais achievements mais importantes. Isso, sem dúvida.
Se levando em consideração a quantidade de jogos do cara também, né?
Porque, isso é verdade. Porque um cara que tem, porra, muito dinheiro e tem 300 jogos e abriu
só o cara que tem 10 em cada... Tá bom.
Não, nem isso, cara. Nem questão dos jogos. Pode ser só jogo difícil, mas todo jogo tem um achievement que é fácil, sabe? 300 jogos e abriu de 10 GameScore em cada um, o cara já vai ter 3.000 pontos aí, sabe? E o cara que tem, sei lá, um jogo, zerou o jogo, abriu todos os achievements, tem só 1.000, tá atrás. Entendeu?
Esse é o problema da pirataria.
E o problema também de você pegar o ponto do achievement fácil e juntar num lugar só com um dos achievements difíceis. Nesse caso, realmente, a PSN não tem esse problema, que você, porra, um cara que tem 1.000 de prata, tipo, aliás, de cobre, sei lá, de bronze...
Cobre? Um cara, cobre. De latão? De zinco?
Porra, o mérito.
De isopor, né?
Mercúrio.
E o cara lá que tem, sei lá, 10 de ouro, que são muito mais difíceis.
Mas na real, no fundo, ambos os métodos são métodos diferentes de analisar a mesma coisa, entendeu? Porque os ativos são os mesmos. Sim. Tanto, por exemplo, se você liberar um ativamento na live que vale 10 GameScore, você vai liberar um ativamento de bronze na PSN.
Uhum. Assim. Ah, e agora eu quero deixar uma revolta de minha experiência como PC gamer, né? Porque normalmente os jogos que são multiplataformas e vêm com PC também, não tem achievements. Ah, eu fico muito
feliz. Isso realmente depende do jogo.
Sim, depende do jogo. Não é todo.
Por exemplo, veio. Geralmente os jogos que são vinculados àqueles Game for Windows, eles têm achievements. O primeiro jogo, por exemplo, que teve foi o Halo 2.
Exato.
Que no Xbox não teve.
É, mas por exemplo, você pega os jogos da EA, o Mirror's Edge não tem. Eu fiquei muito surpreso que Dragon Age tem um sistema de achievement no próprio jogo do Dragon Age, não é atrelado a nenhum Steam nem nada. O GTA, você é atrelado ao Windows Live, né? Então você tem também. Mas, cara, muitos jogos você não tem. O Batman você não tem.
Batman tem sim, cara. Os jogos que saem pelo Steam, todos têm, não tem, não?
Não todos.
Os jogos da Valve normalmente tem.
O problema de jogar no computador é exatamente esse. Acaba que muitas vezes a coisa fica espalhada, sabe? Tem jogo que o achievement dele só aparece dentro do jogo dele, sabe? Tem jogo que o achievement aparece no Steam, outro que aparece no Games for Windows.
Não existe uma vitrine
vitrine principal, não existe aquele...
É.
Seu profile, cara, com todos os seus achievements da tua vida, sabe?
Se tivesse tudo no Steam, sabe? Acho
cara,
que o Steam tem como melhorar essa interface ainda, sabe?
Eu acho que ia ser muito maneiro se um dia tu pudesse, sei lá, juntar tanto a PSN quanto a Live, sabe? Em termos de achievements. Eu sei que isso nunca vai acontecer, sabe? Eu toco demais pensar isso. Mas seria muito legal, cara. Se um cara que tem um Play 3 e um cara que tem um 360 podia estar ali com a game card de vida dele, sabe?
Uma coisa legal no Steam, não sei se tem na Live ou na PSN, é que aparece a porcentagem de jogadores que tem aquele jogo e quais achievements ele tem. Por exemplo, o achievement mais fácil de você ter no Steam é o Hard to Kill, que é você matar 5 pessoas seguidas sem morrer. Que 48,6% das pessoas que tem TF2 tem esse achievement. E o mais difícil é o de dar 1 milhão de pontos de Blast Damage usando o Soldier, que 0,5% das pessoas que tem o TF2 tem esse achievement.
Na Live não tem como ver essas estatísticas não, né, Diego? Pelo menos eu nunca vi.
É, na Live tem como você comparar com seus amigos, mas...
Uma coisa legal que eu tenho visto também, assim, que eu vi no Shadow Complex, que eu espero que vire uma tendência, porque é muito maneiro.
Ah, é, porra,
isso é uma batalha direta que tu tem com todas as pessoas que tu tem como amigos e tem um jogo.
Isso é foda demais.
Sei lá, tu mata 10 caras no soco, aí você vê, tá, você matou 10, mas o Fernando matou 100, entendeu? Aí você, caraca, não, eu vou passar o Fernando, sabe? E volta aquele lance que era quando eu era menor, que eu me desafiava, sabe? Não é um achievement aquilo. Você não vai abrir 5 games com se tu passar o Fernando, sabe? Mas, cara, você se desafia, sim, entendeu?
É muito... E ainda mais, vira uma batalha de egos, né, cara? É isso que faz ferver no seu sangue. Eu passei o Thiago... Antes de gravar o cast, eu acabei de passar o Thiago em matar pessoas na porrada no Shadow Complex. Toma essa, Thiago.
O Thiago agora está ligando.
Cara, como Thiago, você adivinhou, cara? Como você adivinhou?
O Thiago, cara, é muito competitivo, cara. Eu lembro que eu comprei o Xbox primeiro, ele comprou depois, e, cara, quando o dia que ele me passou em GameScore, ele mandou mensagem pra mim, passei você! Tipo, tá foda, né, cara? Tudo bem?
Não, jogo, isso foi, mesmo, tipo, cara, 2 dias depois que ele comprou o Xbox. É como se o jogo estivesse falando, aí, ó, aquele cara matou mais gente que você, você vai deixar isso? Vai, vem.
Trials HD também tem isso. Aqui, ó, o Cassio fez essa prova aí em 10 segundos, você fez em 15, olha só.
Ah, mas competir com o Cassio no Trials é complicado.
Passei ele em algumas, mas em algumas é realmente muito difícil.
É muito roubado.
É, o caso já é cheat, cara.
Eu acho que aí entra uma outra discussão legal, que tipo de Achievement Hunter é você, né? Tu pega pra se gabar ou você pega pelo desafio? Ou é um pouco dos dois? Cara, eu assumo que eu sou um pouco dos dois, sabe? É. Eu adoro me desafiar, botar mil gamescore num jogo, sabe? Mas ao mesmo tempo, tipo, eu vejo que o Thiago tem mais pontos que eu. Ah, não, você não vai ficar assim não, sabe?
Não, cara, eu sou meio assim. Eu pego os Achievements pra desafios e pra diversão também. Tem uns Achievements que eu acho muito divertido fazer, sabe? Muito legal. E quando eu passo alguém, aí sim eu ver a pessoa de, ah, olha só, eu tô melhor que você.
E você, Thiago?
Eu acho que o perfil de todo mundo tem mudado. Antigamente era mais desafio, cara. Hoje em dia tá mais uma guerra silenciosa entre pessoas querendo ter mais games.
Cara, e às vezes nem tão silencioso, quiser, né,
cara? Silencioso, o cara tuita, ó, passei ele.
Infelizmente eu vou ter que citar o caso de novo, mas teve uma época que ele tava disparado na frente, ele criou, cara, um ranking com todo mundo, tinha... Eu, sim. Diego, Fernando. Claro que ele só criou porque ele era o líder, né?
Lógico.
Criou o ranking lá de todos, do Halo Knight. Lógico que era porque ele, os que tinham mais que ele não colocou, entendeu? Ah. Aí ele ficou, né? Tá na frente. Tudo bem. Mas, cara, eu sou muito do meio termo também, cara. Tipo, eu gosto de me gabar, mas eu também gosto do desafio de... Quando eu pego um Batman, assim, tem os desafios do Batman lá no... Assim, seu modo história. Esses
são muito legais,
né?
Eu não sou um cara competitivo, sabe? Eu sei lá, eu acho que eu tenho... Eu geralmente só falo dos achievements quando é um assunto entre a galera, eu nunca puxo e tal. E eu só persigo o achievement, né, do tipo de desafio próprio, quando é uma parada que pareça alcançável, por exemplo. Eu chego, abro o Steam, aí vejo lá, matar 1000 pessoas de backstab, e já matei 600. Porra, dá pra fazer, vou ficar jogando de Spike um tempo e vou pegar essa porra. Agora eu chego, como eu fiz agora, aquele achievement que quase ninguém tem. 1 milhão de pontos de Blast usando Soldier. Eu tenho, tipo, 100, sabe? Não vou pegar pra fazer essa porra.
Eu acho que tem tipos e tipos de achievements. Eu acho que tem achievements que são divertidos de fazer. E um dos jogos que tem o maior exemplo disso, na minha opinião, é Fable 2, cara. Tem uns achievements muito engraçados. Cara. Tem aquele... faça um ato de indecência em praça pública. E, cara, eu fiquei muito tempo até descobrir como fazia. Aí eu peguei o personagem, fiquei no meio da praça, deixei ele nu, né? Ele ficou só com a cuequinha. e fiz um dos taunts lá dele, que é um, tipo uma dancinha vulgar, que ele faz tipo o Crash Bandicoot quando ele passa uma fase, sabe?
Valeu pela dica, eu tô fazendo aqui agora, vou te passar, peraí.
Fable, cara, outro jogo assim que eu achei muito maneiro de abrir os ativos foi o Batman mesmo, que a gente tava até falando. Mesmo, cara, um achievement que pra mim assim foi muito desafiador, sabe? Que eu fiquei fazendo assim, cara, eu tenho que precisar disso, é aquele Free Flow Perfection, sabe?
Que é nem você... tento.
Caralho, é muito maneiro, cara. Tu tem que usar todos os combos do Batman.
Eu não consigo nem o Free Fall 40 lá de cara, fazer o combo de 40.
O de 40, depois que eu fiz a primeira vez, eu comecei a fazer várias vezes. Porque pega o jeito. Agora o Perfection, cara, tu tem que usar todos os combos nos inimigos sem errar, sabe? Tipo, são notas, acho, se não me engano. É muito maneiro, cara. É muito divertido de fazer.
Um achievement que me marcou muito, cara, foi quando eu zerei Portal pela primeira vez e apareceu lá, todo mundo já sabe, final de Portal, apareceu lá, Heartbreaker, sabe? Eu falei, caraca! Depois daquele final, você ainda ganhar um achievement falando que você quebrou o coração. Pô, é muito demais, cara.
Um outro, assim, que eu achei muito legal também de fazer foi no Resident Evil 5, que é quando o Wesker, ele te fala que você tem 7 minutos, né, pra lutar comigo. E tu pode chegar, ficar enrolando ele, sabe? Se a Sheva não morrer antes... Você pode ficar enrolando 7 minutos e pronto, dane-se, e ele vai embora e a história continua. Ou você pode fazer ele ir embora, cara, meter a porrada nele.
É, isso é muito foda, cara, que aí você ganhou o achievement, né, de lutar junto pra proteger alguém.
É o Bad Blood, na verdade, esse é o Bad Blood.
Tem um que eu achei muito legal de fazer também, que foi no meio na sorte, assim, foi no Bioshock. Até o achievement chama Ironia, que tipo, chega um momento no Bioshock que você encontra um cara que fala assim, eu tenho, sei lá, 4 inimigos aqui e quero que você mate eles e tire fotos deles pra eu fazer minha obra de arte, que é um quadro que ele coloca as fotos. Beleza, você faz isso, só que depois, se você matar ele e tirar uma foto dele morto, você ganha o achievement, entendeu? A ironia.
Então, achei que eu achei muito desafiador de fazer, foi de Assassin's Creed, que é você sobreviver 10 minutos em uma batalha.
Sério, cara, você achou desafiador? Eu abri esse achievement sem querer, justamente porque eu fiquei enrolando no início do jogo.
Isso pra mim foi desafiador, porque eu matava o pessoal, via outro, aí juntava gente e saía correndo pra juntar mais gente, pra não matar todo mundo de uma vez e acabar. Que eu fiz ele junto com o time de matar 25 pessoas em uma só luta. E eu matei bem mais de 25. E o que foi desafiador pra mim foi isso, cara. Ficar buscando pessoas, ficar lutando com muita gente ao mesmo tempo. Eu achei muito legal,
cara. Tem um achievement... A Valve é craque em achievement esquisito, né, cara? Tem um achievement muito bizarro no Orange Box, que é no Half-Life 2. Eu não sei se é no episódio 1 ou episódio 2. Que chama Little Rocket Man. Que você tem que jogar o gnomo de jardim, tipo assim, pelo espaço, por um foguete. Só que a diferença é que esse gnomo de jardim você encontra no começo do jogo.
Uh-huh.
E o foguete tá no final do jogo.
Isso é foda, cara.
Você tem que caminhar com a porra do gnomo o episódio 1 ou 2 inteiros. Você anda com ele, aí você solta ele, mata inimigo, pega ele e continua, entendeu? Tem que...
Caraca, hein?
Cara, isso é um puta desafio, cara. Com certeza.
Com certeza.
Cara? Diego, você conseguiu abrir aquele achievement do Modern Warfare 1, cara? O Miles High Club no veterano?
Cara, aquilo é impossível. Tu tem que ser perfeito, cara. Você tem que ser perfeito em todos os momentos daquela fase. Você tem 1 minuto pra atravessar o avião inteiro e tu não pode errar nada, sabe?
Não pode morrer, né, cara? Que no veterano não... é fácil.
Pelo veterano, puto, cara, faltam 2 achievements pra mim só em Call of Duty 4. Um é um que eu não pego por pura preguiça, que é de catar colecionáveis lá, né, pra catar mais 15 Intel. E o outro é esse, cara, e eu temo que eu não vou conseguir fazer, porque, cara, eu acabei de descobrir que eu sou péssimo FPS, eu não consigo fazer aquilo, é muito difícil.
O 2 já é tranquilo, só que o maior desafio no Call of Duty 2, no Modern Warfare 2, é os Special Ops. Que dá pra você jogar tanto sozinho quanto em dupla, né? Só que, tipo, no começo dá pra você jogar sozinho, tranquilo. Só que no final, cara, vai ficando muito difícil. Ainda mais quando você, às vezes, você consegue uma pessoa pra jogar, sabe? Não vou citar quem tá aqui na conferência que me ajudou, quer dizer, tentou me ajudar. Só que aí tinha uma fase lá que um ia andando e outro ia num helicóptero com uma minigun tirando.
Cara, nunca vai esquecer esse desgraça desse episódio, velho.
A gente ficou, cara, sei lá, umas 2 horas e meia, 3 horas seguidas, na mesma fase. Ia, né? Tá, não consegui,
pá, e tal. Aí teve uma hora, cara, que a gente foi muito longe. Mas, assim, a gente tava, eu acho que a gente tava, tipo, a poucos metros, assim, do lugar que eu tinha que chegar.
Você acha? A gente não tinha certeza. Veja
tá,
bem.
Cara, não, mas tinha uma metragem lá. Era a metragem mais próxima que a gente tinha chegado. A gente tinha destruído os carros que vinham com muita gente, entendeu? Então, assim, tava com um cenário muito bem esclarecido pra gente conseguir a fase, entendeu? Aí eu falei assim, ah, vou esconder atrás desse carro aqui antes de prosseguir pra analisar o local, como é que tá. Só que a mula do Fred, ele pega a metralhadora, destrói o carro que eu tô, explode o carro.
Pô, cara, é instinto, velho. Cara, a gente tem um protocolo que era o seguinte, você vê um carro, você tem que explodir o carro pra que o seu aliado não corra o risco de entrar no carro e o carro explodir depois que ele estiver perto do carro.
Sim, então, mas você tem certeza absoluta que seu aliado não está no carro.
Ô, Fred, eu acho que esse é um instinto maior, é um instinto de querer matar o Thiago, tá? Todo mundo tem.
Cara, mas chega uma hora que você tá insano já, velho. Você vê alguma coisa que é pra você atirar, você atira, velho. Não, não funciona assim, sabe?
E aproveitando a ocasião, já que o Diego não compra, nem o Pablo, se você tem Modern Warfare 2 para Xbox 360 e você tem acesso à live atualmente, eu preciso de ajuda.
E pra PC, eu preciso de ajuda. Cara, emendando nessa história comovente, você pode entrar num caso em que geralmente achievements que envolvem multiplayer, cara, não são muito legais, porque Team Fortress 2, por exemplo, tem um achievement que você tem que, por exemplo, o médico, depois que ele fica te curando um tempo, ele pode te deixar invencível, correto? Uhum. Tem um achievement que é você matar um cara com a luva de boxe do Heavy e dar taunt depois, enquanto você tá invencível. Cara, muitas vezes você vai dar invencibilidade pro Heavy na esperança dele que ele vai entrar no time inimigo, vai invadir, vai matar todo mundo e a gente vai ganhar o jogo, e não, ele bota a luva de boxe, começa a correr atrás das pessoas, assim.
Cara,
tá
que raiva dá isso,
dá
velho.
Dá muita raiva, cara, é horrível, estraga o porra do jogo porque, completamente, cara.
Porque, tipo assim, né, o momento de invencibilidade é precioso, né, cara? São segundos que você tem invencível pra você poder invadir. E aí você dá esse momento pra um Heavy, porque o Heavy destrói muita coisa, né? Então ele vai lá pra destruir. Só que não, ao invés de destruir o desgraçado, pega a luva de boxe e sai correndo atrás da galera, sabe? Mata um cara. Que raiva que dá, velho! Ou oh, que raiva! Ô, oh, velho, o cara tinha que ser preso.
E normalmente ele não consegue fazer a porra do achievement e desperdiça.
Exatamente, e desperdiça.
Morre os dois, né?
Sabe, é um momento precioso do round inteiro, cara, sabe? Aquilo pode decidir a vitória ou a derrota. E o desgraçado saca a luva de boxe, velho. Ah, vai tomar pé.
Se algum Pokémonolo fizer isso, vai voltar, cara, pra Pokébola, cara.
Cara, não? Não, falou tudo.
Vai pro professor Carvalho, né, cara?
Vai ficar no Bios PC, né, velho?
Se o Pokémonolo fizer isso, cara, vai pra Pokébola mesmo, velho.
Ah, cara, mas eu acho legal tu entrar na live com alguém, assim, juntar numa fase com alguém no modo cooperativo e ficar abrindo ativo com a pessoa.
Mas multiplayer, tipo, óbvio, é mais tranquilo, sabe?
Eles não guiam. Eu tenho ativamente roubados, eu assumo também, sabe? Eu tenho ativamente que eu entrei em sala com alguém e fiquei lá, eu e o Pablo, geralmente a gente abre uma sala e fica lá abrindo ativamente lá, sabe? Quer saber?
Não, eu fiz pior, eu fiz comigo mesmo. Eu já liguei um controle, player 1, outro player 2. Aí tem lá, no guia você tem de matar com a serra elétrica lá, né? Tipo assim, vencer sei lá quantos duelos de serra elétrica. Só que, tipo assim, até você conseguir um monstro pra duelar com você, demora, né, cara? Aí, vou abrir.
Ah, cara, nenhuma partida online, assim, com o pessoal consegue pegar esse ativo de fácil.
Vocês acham que isso é justo, cara? Vocês acham que... Tá, é um desafio, cara. Não era pra tu fazer isso, sabe?
Aí é o teu lado competitivo falando mais alto do que o teu lado me esperar, né, cara?
No Fable, por exemplo, Fable 2, tu tem que zerar o jogo 3 vezes pra pegar os 3 finais, né? Só que, assim, você pode abrir o achievement, desligar o videogame e antes de... Assim que ele abrir, sabe? Voltar no seu save e escolher outra coisa, sabe? Na hora da escolha.
Ah, cara, te falar que isso eu faria, cara. Porque o cara te obrigar a zerar várias vezes.
Depende do jogo. Se tu realmente gosta do jogo, você abre todos os achievements dele, sabe?
Entendi. Mas se for assim, cara, então você chegar no achievementhunter.com e pegar um mapa de todas as bandeiras do Assassin's Creed, então é a mesma coisa.
É a mesma coisa.
O que vocês acham disso? Vocês acham que isso é sacanagem ou é válido?
Eu acho válido, cara. Antigamente, você tinha as revistas de games com detonados e cheats e tal. Hoje em dia, você tem o YouTube, você tem guias, você tem, sabe, milhares de
facts,
né, cara?
O achievementhunter.com, ele faz vídeos. Tipo, pra você pegar esse achievement, você tem que fazer isso.
E eu acho que isso é válido, sabe? Antigamente
tá
já
no meu
tinha,
favorito.
Tava bem page, né, cara? Homepage.
YouTube mudou coisa demais, ó. Porque há 5, 6 anos atrás, eu jogava um jogo e assim, não tinha janelinha você ganhar um achievement de parabéns. Mas eu sabia que, por exemplo, se eu fizesse 100% no jogo, eu ia ver um final diferente, ia ter uma cena extra. God of War 1 é assim também. E assim, hoje em dia, cara, você não conseguir ver o vídeo, YouTube, acabou, tá ligado?
Não, se você não conseguir zerar, YouTube.
Se você não tiver o console, cara, YouTube. O jogo tá no YouTube.
Então, um pouquinho nos achievements co-op de sacanagem, eu lembro muito de Left 4 Dead, cara.
Achievement co-op de sacanagem.
Ah, não, é que...
Ô, Fernando, é sobre videogames, cara, calma aí.
Replay tem achievement? Não sabia.
Que bom que não, né, cara?
É, mas no Left 4 Dead, né, tem achievement de você queimar o Witch e queimar o Tank, né, jogando o Molotov neles. Só que sempre quando eu via, eu tentava pegar esse achievement, os meus amiguinhos estava tudo do lado, eu jogava e queimava todo mundo. Nossa, eu cansei de ser xingado por gringos por causa disso. Normalmente as pessoas começavam a atirar em mim e me matavam, mas eu pegava ativement, isso que importava.
É isso que conta, né, cara?
Pegou aí o lado competitivo falando de novo.
Mas olha só, em compensação tem um ativement também no Left 4 Dead, que é você, por exemplo, no final de cada sessão do jogo tem uma safe room que indica o final da fase, né? Quando os quatro sobreviventes, ou os personagens que estiverem vivos, entrarem na safe room e fecharem a porta, acaba a sessão e vai a próxima fase, por assim dizer. Tem um achievement que é, sei lá, você entra na safe room, fecha a porta, e um amigo seu que tá do lado de fora foi agarrado por um zumbi. Se você sair e for ajudar ele, você ganha um achievement, cara, olha que maneiro.
Legal,
bonito. É, que legal. Eu não abri ele, mas que legal.
Vocês acham que essa vontade de caçar achievements, de você competir, de você querer se superar, é algo do gamer ou é inerente às pessoas, sabe? Todo mundo tem um pouco disso, mesmo fora do videogame.
Olha, rapidão, eu acho que gamers, antes de mais nada, são pessoas também.
Não, é sim, verdade, mas Fred, o que eu tô falando é justamente isso. Se isso é uma coisa que está além, assim, acima, né, da categoria gamer, que é uma categoria mais geral, pessoas, logo, não gamers também tem, ou se é uma coisa mais específica de uma categoria.
Eu acho que é acentuada em gamers hardcore, cara.
Não concordo, eu concordo, tipo, eu penso que...
Tipo assim, eu não vejo uma pessoa casual, sei lá, se um tio meu comprar um Wii da vida, eu não vejo ele...
Não é exatamente isso, cara, eu tô falando mais do lance da ambição, tipo... Gamer foca esse tipo de desafio em videogame, sabe? Exato. Mas quem disse que uma pessoa não pode focar o objetivo dela, sei lá, cara, subir na vida, conseguir um emprego tal, comprar um carro. Sim. Cara, comprar um carro é um achievement pessoal da pessoa, entendeu?
Exato. Um achievement bem mais físico do que o nosso, né? Vamos concordar.
Sim, a gente fica lá com um monte de pontinho e o cara tem o carro.
Bem mais legal, né? Bem mais legal.
Não, peguei, sei lá, peguei 30 mulheres na micareta.
Porra, que é tipo, cara, cada um se gava com o que quiser.
E de brinde você levou o achievement aí.
Desafio, eu acho que é inerente ao ser humano, assim, cada pessoa tem isso em escalas maiores ou menores. Algumas Sim. pessoas expressam isso em videogame e outras não, né? Tipo, às vezes o seu tio, por exemplo, ele não tá nem aí pra ativamente do videogame, mas às vezes tem outras coisas que ele é super competitivo, que ele se desafia, sei lá, corrida de cavalo, sabe? Às vezes ele é viciado em corrida de cavalo aí e é o desafio dele, entendeu?
Eu acho que a única coisa que eu acho que é loser mesmo é alguém abrir um ativamente pra você e tu falar, ah, eu abri. Cara, isso não, cara.
Não, isso
eu odeio bateria. Quando alguém pega um jogo e começa a abrir os ativamentos. Não, cara, joga no teu game tag, cara.
Uhum. Diego, você depois fazer esse achievement na mão e não poupar nada não é a mesma coisa, cara.
É como se tivesse caído uma parada no chão e tu tentar juntar, sabe? Não.
Um já era, sabe? Mas,
cara, tu vai fazer e não vai aparecer lá que tu ganhou, sabe? Cara, será que eu ganhei? Será que eu não ganhei? Ah, droga.
Eu não tô no 360, né? Então eu não joguei o Shadow Complex, apesar de que eu vi o Thiago jogando, né? Um pouco na casa dele. Mas assim, cara, se eu tivesse um jogo que, tipo assim, o jogo me comparasse com outra pessoa, caraca, velho. velho, ia pegar fogo demais, tá? Eu acho que eu sou muito competitivo com essas coisas, velho, sabe?
Não jogue Shadow Complex, cara, não jogue.
Ia virar guerra, cara, eu ia pensar na hora.
Tô entrando, viu, Fernando? Tô entrando.
Eu tenho esse problema com o Matheus, porque nós dois somos muito competitivos, só que o Matheus é absolutamente cavalo pra fazer as coisas do videogame, sabe? Então, tipo assim, se ele competir com você, cara, acabou, tá ligado?
Você desiste,
não. Cara, ele não tem noção, sabe, de quando parar, não, velho.
Vocês lembram, na época do PlayStation 1, que tinha uns joguinhos de Olimpíada, que era Esmaga Botão?
Uhum.
Ah, eu lembro do Fire Party. Ia, tá, com um controle turbo, Mega Blaster, cara, que não tinha como. Não tinha.
Não tinha,
cara,
como.
A veia do menino quase pulava pra fora, meu irmão. Tipo assim, você via a veia, você conseguia pegar na veia dele, assim, no bater.
Cara, ele...
porra do jogo, cara, não tinha como, velho. Nossa, era muito foda.
E isso que... é legal, velho. O Matheus é um cara sem limites pra essas coisas, sabe? Você começa a disputa até o fim, velho.
Aí você chega um ponto, ah, beleza, se diverte aí, vai lá, põe sua veia pra fora, eu vou lá, só pegar o que você quer.
Você acabou de ouvir o Downloading. Plim, plim.